Aqueles que colaboram com o novo código genético, o novo código genético que está sendo ou que será colocado na humanidade, que vai viver na superfície desta Terra no próximo ciclo, este novo código genético inclui uma série de qualidades, uma série de características que o código atual, o DNA, não tem. Esse novo código, o GNA, inclui a não agressividade. Então é um código muito importante. Para a humanidade deixar de ser agressiva, precisa mudar o código. Então este código vai ser mudado e em alguns já está sendo mudado. Esse código se aplica na consciência. Entre as mudanças desse código, se inclui uma nossa aproximação à forma de vida intraterrena em muitos setores. Na vida intraterrena, não há reprodução sexuada. Na vida intraterrena, os seres acontecem de outra forma, que não tem nada a ver com esse processo nosso aqui. E o novo código genético vai nos preparando para uma vida superior, como é a vida intraterrena. Então, nós começamos um trabalho muito específico em torno da castidade, no sentido de irmos nos preparando para este novo código, de irmos preparando os nossos veículos, principalmente a nossa consciência, a nossa mente, não? Para quando chegar o momento adequado, para quando chegar a hora, nós termos este código impresso na consciência. E aí começar um trabalho deste código em nós. Então, nós estamos fazendo um estudo a respeito das causas da incastidade. Incastidade é o contrário da castidade. Então, a maioria nem imagina que possa viver em castidade. A maioria acha que a castidade não é para ela, ou que é para depois que a gente chega a uma certa idade, que aí ou é casto ou não sei o que vai fazer. Mas a castidade não está ligada só a estas coisas humanas e essas coisas materiais e sexuais, não é? Essa castidade é uma situação muito ampla. Tanto assim que nós estudamos, não, na reunião passada, estudamos a contenção, estudamos a observância, né, das não relações sexuais e vimos que isto não queria dizer castidade, que castidade é muito mais do que isto. Castidade é muito mais do que tudo isso. E vimos alguns pontos que eram não favoráveis à castidade, que eram não favoráveis a nós sermos castos. E vimos que o descontrole das emoções é uma coisa que nos dificultava. Vimos que podíamos ser estimulados por imagens que não precisa ser eróticas, mas certas imagens que se observa, que se vê também, podem estar impedindo que a gente desenvolva a castidade. Quando nós temos uma palavra descontrolada, quando falamos demais, quando, em vez de dizermos as palavras necessárias, dizemos muitas outras, isto tudo faz com que uma certa energia escoe, vai escoando, uma energia que não precisava estar escoando, uma energia que iria nos ajudar na castidade, iria nos ajudar neste movimento de estarmos bem centrados, não, num certo ponto do nosso ser, e aí podermos finalmente começando a conhecer a castidade. E vimos também que nós ficarmos nos lembrando, ficarmos nos recordando, ficarmos trazendo para a memória coisas passadas, experiências passadas, esse hábito de ficar pensando no passado, mesmo pensando no passado em coisas que não são sexuais. Mas só o fato de estarmos pensando no passado, isso dificulta você de ser casto. Porque se você deve ter tomado uma decisão de ser casto agora, Você começa a trazer o seu passado, quando você nem tinha esta preocupação, nem tinha esta decisão, você está misturando aí uma energia que não é exatamente a energia que você precisa agora, que é uma energia mais definida, uma energia mais firme e assim por diante. E também vimos que muitos hábitos nossos, por eles escoam muita energia que poderiam ser energias que a gente poderia usar para manter castidade. Como, por exemplo, quando a gente se dirige a uma pessoa, ao invés de se dirigir à pessoa simplesmente de uma forma direta, nós começamos, meu caro, meu querido, meu isto, meu aquilo. Isto tudo é uma coisa que impede que você sequer pense na castidade. Então você fica aí num mar de ilusões, num mar de palavras, num mar de forças, energias todas dispersas, porque em vez de você dizer fulana, ou olhar para a pessoa e falar, não, você fala uma frase inteira, minha querida, vocês já ouviram isso, minha querida? Não ficaram paralisados com isso? Já foi alguma coisa. A distração, principalmente durante a oração. Se você está orando, se você está se coligando com algo superior e você se distrai ali, por ali entra uma força, entra uma energia que pode dissolver todo o seu propósito de castidade, todo o seu propósito de estar genuinamente na sua energia, sem outras misturas. Depois, o nosso descuido de criar barreiras protetoras, porque nós vivemos num mar de forças, dentro de um jogo de forças nesta terra. E se nós não temos uma capacidade de criar uma espécie de proteção, nós entramos nesse mar e vamos sendo jogados pelas ondas. Então é preciso uma certa capacidade de criar em volta de si uma certa proteção. Quando você começa a ver este jogo de coisas desordenadas, você tem que começar a se organizar, criar aí uma proteção organizada. E depois vimos também que nós tínhamos que prestar muita atenção aos diálogos desnecessários. Porque um diálogo com alguém pode construir. Um diálogo com alguém pode ser benéfico e positivo. Mas tudo aquilo que é desnecessário e que está incluído ali, aquilo vai dissolvendo toda a força do diálogo. Aquilo vai fazendo com que o diálogo se torne uma conversa. Que no Brasil chamam de conversa fiada, né? É uma conversa. Então, isto é uma coisa desnecessária, as que estão sendo tratadas ali, que não são atuais, que não tem nada a ver com o momento presente. Coisas que você fica recordando, lembrando ou planejando, coisas desse tipo. Isso tudo cria dificuldades para você um dia querer fazer um trabalho realmente de castidade. E nós chegamos no outro ponto, que é o ponto da propriedade. Então, nós teríamos que, para ser castos, não nos sentirmos proprietário de coisa alguma. As coisas passam por nós, as coisas vêm para nós, muitas vezes para ver o que fazemos delas. Os bens materiais, às vezes, nos são dados para ver como nós os tratamos, como prova mesmo. Então, assim como existe a prova da pobreza, para ver como é que você é pobre, estão te provando, estão te experimentando. Porque se você consegue ser pobre de coisas materiais, se você consegue isto, mas ser pobre mesmo, corretamente pobre, aceitando e sendo pobre, você vai estar pronto para ser pobre naquilo que você precisa ser pobre, que é ser pobre em espírito. Mas para isso você precisa aprender a ser pobre nas coisas mais simples, que são essas coisas daqui da terra, que são coisas à toa, que não têm nenhuma importância, que você tem ou não tem a mesma coisa do ponto de vista superior. Então aqui você aprende a ser pobre. Claro que todos nós, né, temos que entrar nesta escola e, de uma forma ou de outra, numa vida ou em outra, em um momento ou em outro, temos que aprender. Temos que aprender isto. E há pessoas que têm uma vida inteira de pobreza. Outras que têm várias vidas de pobreza. Outros que têm momentos de pobreza, fases de pobreza. E nós temos que aprender isto. Temos que aprender, porque se não conseguimos ser pobres aqui, com estas coisas que não têm nenhum valor, como vamos ser pobres em espírito? Como vamos ser pobres de orgulho? Como vamos ser pobres de ambição? Como vamos ser pobres daquilo que está impregnado nas nossas células? Como vamos ser pobres de apego? Como vamos ser pobres de orgulho? Como vamos ser pobres de falta de silêncio? Então, não podemos ser pobres dessas coisas se não conseguimos ser pobres destas coisas que não têm nenhum valor. Agora, quando nós nos sentimos proprietários, temos muito mais dificuldades para ser pobres. Se nós aprendemos que as coisas não são nossas, que as coisas passam por nós, como podem não passar, e passando por nós, podem permanecer um pouco, passar rápido, logo, e logo para outro, porque todo mundo está precisando. Então, se a gente não consegue ter isto com muita simplicidade, nós acabamos pensando que somos donos de alguma coisa, quando realmente não somos donos de nada. Bastaria pensar um pouco e ver que quando desencarnamos, deixamos tudo aqui, tudo. Quem é que leva qualquer coisa quando desencarna? O que você leva quando desencarna? Nada. Mas a gente não vê bem estas coisas, a gente não pensa nestas coisas, a gente não treina isto e acaba não conseguindo ser casto. Quer ser casto, mas não consegue. Não consegue porque todas essas coisas estão jogando dentro de nós, estão circulando dentro de nós. E a gente não consegue ter aquele equilíbrio, ter aquela harmonia, ter aquela independência, ter aquela liberdade que a castidade traz. Agora, uma coisa que nos impede de ser casto é nós estarmos esquecendo que fizemos este voto, porque tem seres que fizeram este voto. Um ser, por exemplo, para estar no monastério, deve ter feito o voto de castidade, senão ele não pode estar lá. Imagine um monastério onde a gente não é casto, fisicamente. Não seria um monastério. Seria um agrupamento de seres normais. Então, nós temos que não nos esquecer que temos este voto, ou que temos esta intenção. A nossa mônada, o nosso espírito, não tem por que não ser casto. Mas até que ele transmita isto para os níveis inferiores, até que ele transmita isto para a alma, até que ele transmita isto para a mente, para a pessoa humana, precisa ser um espírito muito persistente. Precisa ser um espírito muito devoto daquelas energias superiores, entre as quais está a castidade. Então, o desapego pelos bens materiais é muito necessário, porque enquanto você está apegado a um bem material, enquanto você não soltou com a sua consciência aquilo, enquanto você não se liberou daquilo, embora aquilo continue com você, porque o lugar dele é ali, e você está sendo provado para ver o que faz dele. Mas mesmo assim, você teria que estar liberto daquilo. Você teria que ter soltado aquilo. Porque aquilo faz com que certas coisas mexam em você e você não consegue ser livre. Porque ser casto significa ser livre. Agora, às vezes nós somos muito mal educados porque nos impingem ideologias, nos impingem conceitos, nos impingem regras, todas regras que não têm nada a ver com a evolução superior. E nós somos formados assim, com essas ideologias. E quando nós acreditamos que que aquilo que nos ensinaram, que aquilo que faz o mundo funcionar, enquanto a gente acredita que isto é válido, enquanto a gente acredita que isto é verdadeiro, a castidade é impossível. Impossível, porque você não passou por uma depuração para poder ir sentindo a castidade, para você ir sentindo o que é isso. Nós vimos que ser casto não é só não ter relações sexuais. Porque você pode ter uma relação sexual como alguns instrutores tiveram, porque tinha o karma de ter um filho, e ele teve relação sexual e era casto. Tem nada a ver com isso. Porque aquilo é uma coisa que faz parte dessa constituição humana material, que a reprodução aqui é assim. Então, um ser que pode ser casto, e ele tem que ter um filho, ele tem um filho, é muito simples isso. Não tem aquele envolvimento todo que isto tudo acarreta e que depois te compromete. Te compromete com ligações, te compromete com impurezas. Impurezas quer dizer, você não é mais você, você ali misturou uma coisa que não é você. Então, esta ideologia, não, que faz parte da nossa educação, tudo isto impede que a gente seja casto. Nós vimos que, na reunião passada, nós vimos que foi irmão Pio, Muriel, que nos mandou essas regras, que nos ditou isso. E Muriel, hoje, é a hierarquia, não? Em um centro intraterreno. Então, mandou isto de lá para que a gente vá se preparando, de uma certa forma, para viver outra vida. Agora, quem está satisfeito com esta vida e quem acha que esta vida lhe basta, tem nada a ver com isto. Isso está sendo enviado para que a gente veja que há outra vida e que a outra vida não tem nada a ver com esta. Que esta é uma preparação, sabe lá por quê que temos que ser preparados desta forma, isto é uma preparação para algo que teremos que viver, mas que isto não é vida. Se vocês pensam 2 minutos em que isto não é vida, a vida não pode ser isto que a gente vive aqui. Não é possível que seja isto. E não é. Aqui nós estamos fazendo uma preparação. E Pio está nos lembrando que a uma certa altura desta preparação, nós temos que começar a ver o que deve ser. E vemos que não vivemos o que deve ser. Mas já é um passo. Ver isto, reconhecer isto já é um passo. Então já temos uma espécie de preparo para ir acontecendo em nós uma certa transformação. Não uma transformação total, de repente, impossível, mas já vai se preparando o ambiente para uma certa transformação. Porque se nós quisermos realmente ter uma vida superior nesta terra, precisamos modificar tudo. É para isso que estão nos preparando. A nossa relação com tudo que é material, da forma como nós nos relacionamos, isto impede que a gente seja casto. Não pode. Você pode não ter relações sexuais. Você pode estar num estado de abstinência. Mas mentalmente você não é isso. Mentalmente você está fazendo tudo. Com sentimentos você está fazendo tudo. Com a sua desordem energética, você está fazendo tudo. Então é preciso que a gente vá educando todos os níveis. Então por isso que se fala em coisas que não têm nada a ver com sexo e que temos que trabalhar. Porque com essas coisas mexendo, não há o que se possa conseguir. Com coisas que parece que não têm nada a ver com sexo, mexendo em nós, você não pode estar com aquela precisão, controlando esta energia. Aqui precisa repetir, porque ele repete 3 vezes isto na lista. Nós nos recordarmos de coisas do passado. O nosso passado não tem nada a ver com aquilo que estamos trabalhando hoje. Nosso passado nos trouxe até aqui e acabou. Trouxe até aqui, acabou, o passado ficou lá. Nem olhe para lá. Porque cada vez que você olha para lá, você traz aquilo tudo para cá de novo. Tem que tirar tudo de novo, nos planos sutis, nos planos internos. Então isto, de quando em quando na lista, repete de uma forma diferente, e aqui diz: a inter-relação da consciência com tudo o que traz recordações do passado é para ser evitado. A consciência não deve se coligar, não só com a memória. A consciência deve deixar de lado tudo aquilo que lhe traz essa recordação. Buscar satisfazer as necessidades emocionais e mentais, isto cria condições de futuras consequências. Isto é, se você tem uma necessidade emocional, ou se você tem uma necessidade mental, você não deve dar corda para isso. Nós não temos ideia do que é necessidade. As necessidades mentais nós mesmos criamos. E as necessidades emocionais, quem cria é o corpo astral, ainda por cima. Essa dependência emocional, essa dependência mental, tudo isso é resíduo, tudo isso é lixo que está aí, não, impedindo você de ser limpo, impedindo você de ser puro, impedindo você de ser casto. Permanecer com resíduos de sensações e resíduos de desejo, não são só os desejos e as sensações, são os resíduos disso também. Sensações que você já teve, desejos que você já teve, que nem tem mais. Mas um desejo, para realmente ser extirpado, isto leva muito tempo, sabe? Então você já nem tem mais aquele desejo, mas ainda tem um resíduo dele. E se você começa a olhar para esse resíduo, aquele resíduo vai se reanimando. Aquele resíduo vai se reanimando e aquilo vai voltando. E como você pode ser casto dessa forma? A falta de atenção aos movimentos externos. Os nossos movimentos são coisas muito importantes. Cada movimento nosso mexe com espaço. Se você move esse braço, você mexe com espaço aqui. Aqui tem um espaço. O movimento que você faz, você mexe com espaço. E nesse espaço estão seres que você nem imagina. Nem imagina o que existe nesse espaço aqui. Então os seus movimentos nesse espaço são muito importantes. Os seus movimentos, todos os seus movimentos, estão mexendo com espaço. Então você está criando uma relação desordenada com espaço. E tem gente que tem uma relação tão desordenada com o espaço que nem tem um espaço correto para estar nesta terra. Não tem um espaço correto para estar nesse espaço. Está dentro do espaço sem uma situação correta. Está dentro do espaço de uma maneira desorganizada. Porque não tem uma relação com o espaço correta. E como que eu vou me relacionar com esse espaço? Observando os meus movimentos, para começar... Para começar, nós não temos ideia do que significa pegar um carro, sair por aí a toda velocidade. Nós não sabemos o que significa isto. Nós não temos ideia do que estamos fazendo com o espaço. Não temos ideia da semente que estamos plantando para as nossas vidas futuras. A semente que estamos plantando para nos desorganizarmos dentro do espaço. Porque nós todos somos seres que estamos no espaço. Nesse espaço que conhecemos, esse espaço físico. E a pouca vigilância nos movimentos da nossa personalidade. Os movimentos da nossa personalidade não são só movimentos físicos. Nosso cérebro faz parte da nossa personalidade, nossa mente. Nossa mente, nosso corpo astral, nosso corpo físico, isto forma a nossa personalidade. E nós temos que estar atentos a que movimentos estamos fazendo com isto, que é a nossa personalidade. Que movimentos estamos fazendo? Que movimentos estamos provocando com isso? Então eu com a personalidade digo para o outro, corre ali. O outro corre ali e desorganiza todo esse espaço aqui. E eu... Fui eu que disse, corre ali. porque não me controlei, não tenho noção de como me mover, não tenho noção de como falar, não tenho noção de como agir com a personalidade. Não estamos falando de níveis superiores, compreende? Estamos falando desse arroz e feijão aqui. E que nós não temos a noção de como estar aqui. De como estar aqui, não é? De uma certa forma, para que sejamos castos um dia. Quando eu dou prioridade a uma vontade minha, que eu vejo que é destes corpos, ou que é desta minha personalidade, quando eu dou prioridade a isso, eu estou me distanciando da castidade. Mas me distanciando mesmo. Porque a castidade é um estado de espírito. A castidade é um estado interno que se reflete numa liberdade externa, que se reflete num não condicionamento a tudo aquilo que é dos nossos corpos e a tudo aquilo que não somos nós. Porque a falta de castidade é uma interferência de tudo no nosso ser. Porque nós, como essência interna, somos castos. Essência interna nossa é livre. Livre, casta e pura. Quando São Francisco, que era casto, quando São Francisco estava aqui como costume, ele olhava em torno e ele via castidade na água. Não via castidade em ninguém, não. Ele via castidade na água. E olhou para a água e disse: água casta e pura. Não essa água que nós tomamos. A água que escorria lá naquela época. Água casta e pura. Era o que ele via de casto neste mundo. E de puro neste mundo. Veja como a pessoa tem lucidez, hein? Veja a lucidez de quem é casto. Não considerar as ferramentas da tarefa espiritual como algo vital para a evolução. Uma coisa é a evolução espiritual. Outra coisa é o que nós usamos para evoluir espiritualmente. Por exemplo, há pessoas que usam elementos para evoluir espiritualmente. Há pessoas que usam leituras, outros usam obras para evoluir espiritualmente. Outros usam fazer caridade, outros usam, enfim, há muitos elementos que nos fazem evoluir espiritualmente. É falta de castidade você ficar apegado a esses elementos. Digamos que você pegue um livro que te ajude espiritualmente. Você tem que ficar na ajuda espiritual e tem que se cuidar espiritualmente. Não tem que se apegar ao livro. O livro foi o elemento que te ajudou. Mas não é o livro que você tem que estar apegado. Você tem que estar coligado é com aquilo que aconteceu entre o livro e você. Não é o livro. Você ficar apegado a um livro, você ficar apegado a um cântico, você ficar apegado a uma oração formal, tudo aquilo que te ajuda a desenvolver espiritualmente, você ficar apegado a isso, tudo isso é falta de castidade. Tudo. Então, todas as coisas vêm, têm a sua função, têm a sua tarefa, têm a sua obra em você, ou entre você e o espírito, mas não é aquilo que você tem que se apegar. Você tem que ser aquilo que está acontecendo. Enfim, você tem que estar sempre livre, senão você não é casto. Permanecer em um estado de culpa. Permanecer em um estado de culpa. O que será que quer dizer uma culpa, não? Eu não sei o que quer dizer uma culpa, porque as coisas são como são. E a culpa, se você acha que foi culpado de alguma coisa, é porque você não tinha consciência do que estava fazendo. Você não tinha consciência, como é que podia ser diferente? Culpa, porque você fez alguma coisa, você fez porque era ignorante. Porque se você não fosse ignorante, não tinha feito. Então, culpa não resolve nada. Você se sente culpado, não muda nada a situação. Você fez, não estava certo, então agora faça direito. Tem nada, mas nem que pensar no que aconteceu. Nem que pensar. Porque isso é um ranço que, se você quiser ser totalmente livre, se você quiser ser totalmente casto, não pode. Não pode, porque você carrega uma culpa. E se você é culpado, se sente culpado, você sabe muito bem que não faria aquilo hoje. É só isso. Então vigie para não fazer de novo. A culpa não resolve nada. A culpa não vai fazer com que você seja diferente. Você tem que ser diferente. Deixa a culpa para lá. O importante é a mudança. E cada vez que você traz tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que se passou, você está impedindo que a mudança se complete. Porque a mudança está ficando pesada com aquilo que não é mais, com aquilo que já foi. Então esta culpa é uma das coisas que a gente carrega e que mais impede da gente ser casto. Vocês já ouviram pessoas dizer, eu gostaria tanto de ser casto, mas não consigo. Não pode mesmo conseguir, carregando tudo isso. E parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo tem a ver com isto, tudo. Porque tem a ver com a nossa liberdade, tudo isto. Alimentar estímulos e sinais dos corpos que querem beber da tentação. Quando uma força começa a nos influir, quando uma força começa a nos puxar, nós vamos nos alimentando disso. Nós vamos dizendo, olha, a força está me puxando, eu vou ficando orgulhoso. Olha, estou sendo tentado, eu agora não vou fazer isto. Você está lidando com aquela força, você está lidando com aquilo e você está ocupando espaço dentro de você quando você deve estar vazio. Então você está alimentando com isto. Você está se alimentando dessa força que vem para te puxar para fora do caminho. Essa força está aí, mas eu não quero nem saber dela. Está aí, está me puxando, eu não sei, não estou nem olhando para isso. Senão, começamos a nos alimentar destas coisas. E aí vamos ficando completamente cheios de coisas e teria que ser o contrário. Imaginar e criar sentimentos sonhadores de amor, de afeto, principalmente entre aqueles que estão no caminho conosco. Não precisa nem comentar. Medir pouco o contato com a aura de outro indivíduo. Sim, nós não imaginamos o que é ter um encontro. Porque um encontro já misturou as auras. Já uma aura tocou a outra. E nós temos que saber selecionar muito isso, não? E estarmos muito neutro em qualquer encontro. Neutro. Porque se você está neutro, isto é uma forma de não anular totalmente, mas é uma forma de você não se envolver com aquilo que está recebendo. Criar na mente formas de sentimento de propriedade com outras consciências. Não só propriedade de coisas materiais, mas você criar na sua mente relação de propriedade com outras pessoas. Tem pessoas que se sentem donas das outras. Tem pessoas que acham que o outro deve dar satisfação. Isso é sentido de propriedade sobre o outro. O outro vai fazer o que ele é. Você não é proprietário dos atos dele. Você não tem que ter controle nenhum ali. Isso é falta de castidade. Como é que você consegue ter controle sobre outra pessoa? A não ser aquelas coisas que são totalmente indispensáveis. E você com aquela consciência que está se contaminando, porque o outro devia ser o que ele é, o outro devia se desincumbir, eu me devo desincumbir. Não tem nada que está ali com sentido de poder sobre o outro mesmo, sentido de poder controlar o outro, de poder guiar o outro. Tudo isso nós teríamos que limpar tudo isso. E não adianta manter tudo isso, manter tudo isto e querer ser casto. Não pode. Não tem como. Não ter trabalhado suficientemente a impessoalidade. Impessoalidade, o que quer dizer? Onde é o nosso nível impessoal? É na alma. É no ser interior. Ali é que nós somos impessoais. Fora daquilo, nós somos pessoais. Então nós temos que estar muito dirigidos ao nosso eu superior, temos que estar muito em contato com o nosso eu superior para começarmos a ser o nosso eu superior. E aí vamos ser impessoais. Porque o nosso eu interior não é uma pessoa. Nós não somos uma pessoa lá dentro. Somos uma pessoa aqui fora. E tudo aquilo que nós entronizamos na nossa vida e que dizem respeito a esta pessoa, nós estamos nos distanciando da impessoalidade e estamos nos distanciando desta castidade. Abrir portas para as ilusões do mundo. Ilusão é ilusão, não tem meia ilusão. Então tudo que está neste mundo, tudo que é deste mundo, tudo que se vive neste mundo, tudo isto é ilusão, em diferentes graus. Tem um livro do mestre tibetano que se chama Ilusão, um problema mundial. Talvez seja o livro menos lido do tibetano, porque as pessoas pegam aquilo, depois de 2 ou 3 páginas, fecham o livro, porque não sabem mais onde estão. Pelo menos umas 2, 3 páginas do livro lê. Já é alguma coisa. Então ali, você precisa não abrir portas para essas coisas. Você está no mundo da ilusão, você é o próprio retrato da ilusão aqui fora, porque nós não somos assim. Imagina se eu sou assim. Você é a maior ilusão. Pensar que eu sou isto. Então aí você não pode se alimentar das ilusões desse mundo. Você tem que olhar esse mundo como se não estivesse vendo nada. Você tem que olhar esse mundo, tem que olhar você neste mundo como se não estivesse vendo nada, como se não estivesse aqui. Mas o delicado é que você tem que fazer isto, mas cumprir o que tem que cumprir aqui. Isto que é o delicado. Tem que chegar a fazer isto. E aí o que você cumpre aqui vai abalar o mínimo possível todo esse espaço que você está ocupando. Enfim, nós sabemos que não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos. Isto disse um grande iniciado, Paulo de Tarso. Eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Isso é estar neste mundo. Isso é estar neste mundo. Estão percebendo qual é o caminho da castidade? Então, não é por o cinto de segurança, não. Não é por aquilo que punham na Idade Média para as pessoas. Não é aquilo, não. É tudo isto. Mesmo com aquilo, você não é casto, não. Construir esperanças baseadas na satisfação pessoal. Nós, como seres humanos, podemos ter esperança. Se não termos fé, tenhamos pelo menos esperança. Mas ter esperança baseada na satisfação pessoal, isso aí não faz você ser livre. Você está sempre pensando naquilo, aquilo está sempre te rodeando. Ter medo de morrer como matéria. Medo de quê? Como é que você pode nascer no espírito se você não morre como matéria? E você então tem medo de nascer no espírito? Você, para nascer no espírito, tem que morrer aqui. E você tem medo disso? Medo de quê? Medo de quê? Vocês veem como é a mente humana? A mente humana leva alguém a ter medo de desencarnar. A mente humana, enquanto tem medo de desencarnar, ela não se lembra que se ela não desencarnar, ela não pode estar livre lá no espírito. Ela está aqui, Uma parte dela está aqui. E ela tem medo de desencarnar. O que você quer fazer com esta humanidade? Ser mesquinho pelo que ainda não alcançou. Enfim, a gente começa a ser mesquinho, isso é uma coisa da mente humana. Começa a ser mesquinho por aquilo que não conseguiu. Querer conseguir uma coisa já é um fardo. Agora, ficar mesquinho, ficar amargurado, ficar preocupado porque não conseguiu, quem dera que a gente conseguisse nada. Cada coisa que você consegue, você fez uma ligação com uma coisa, você está com uma carga nas costas. Cada coisa que você consegue, você está aumentando a sua carga. E o ser casto não tem nenhum desses problemas. Não permitir ser purificado pelo fogo cósmico. Como que nós podemos saber o que é o fogo cósmico? Se não temos nenhuma intenção de sermos purificados. Porque uma coisa é a purificação que nós fazemos nesta Terra conscientemente. É uma purificação material muito importante e que a gente suporta. Agora, ser purificado pelo fogo da alma é outro tipo de purificação. A purificação que a gente faz aqui é uma purificação que a gente controla, que a gente sente a força dela, que a gente regula, que a gente às vezes rejeita, depois retoma. Enfim, é uma purificação material que você vai controlando. A purificação com o fogo da alma, você precisa estar um pouquinho mais entregue à purificação, senão ela não começa. Não começa. Porque a alma não pode começar a purificar os teus sentimentos se você depende dos seus sentimentos. Para viver, depende dos teus sentimentos. Você cobra por sentimentos. Então ela não pode te purificar os sentimentos. Agora, o fogo cósmico, que não é o fogo da alma, que é o fogo da mônada, esse fogo cósmico, esse tem uma forma de purificar que nós precisamos não rejeitar, senão ele não começa. E é esse fogo cósmico, e é esse fogo que vem da mônada, esta purificação que vem da mônada, é que vai nos levar realmente a ser casto. Mas nós temos medo desse fogo. Nós temos medo porque esse fogo não deixa nada. Esse fogo queima tudo. Parece que no fogo cósmico não ficam nem as cinzas. Nesse fogo daqui ficam as cinzas. No fogo da alma fica a recordação. Fica... O fogo cósmico não deixa nada. O fogo cósmico vem e limpa. Tudo some. Acabou. Acabou tudo. Porque aí vai surgir realmente aquilo que é para surgir. Mas para isso precisa que o fogo cósmico venha purificar. Existe um livro que se chama O Tratado sobre Fogo Cósmico. E aí você tem que se entregar a esse fogo. Disso que se trata. Então essa castidade na vida humana é apenas um projeto. Nós temos o projeto de ser castos. Então fazemos o voto de castidade. Fez o voto. E aí você está no projeto. Está no projeto. Você tem que ir vivendo esse projeto, vivendo esse processo, para você ir se aproximando dessa liberdade. Então a palavra castidade é muito concreta, é muito ligada à relação sexual. Isso é a coisa mais densa da castidade. E aí você começando a optar por esse início de independência, você não precisar de um contato com o outro, você começa a entrar num caminho de independência. Mas a castidade mesmo vem vindo. Castidade vem vindo. É à medida que você persiste. À medida que você persiste.